Foi aí.
Ai, meu amorzinho, como é que tu tá?
Eu tô bem. E tu? Tudo
É,
bem?
fingindo que a gente não conversou antes da
Eu
gravação, né?
tô mal. Eu tô muito mal. Mentira, a
Eu
gente
tô em
tá ótimo.
Portugal, eu tô uma merda.
Mentira, a gente tá ótimo.
Mas, sabe uma coisa que eu queria comentar contigo? Por mais que eu goste de a gente ter nossos convidadinhos especiais no nosso programa, eu sinto falta de fazer ele só contigo.
Eu também sinto falta de fazer só contigo. É tão, né? Nosso rolê. Eu adorei falar com a Lu e tudo. É tão, tão legal. Mas, a gente já tem o nosso rolê, né? Nosso lance aí, pá. É como se a gente fosse um casal. Daí a gente tem um relacionamento aberto e a gente sai com os outros de vez em quando. No grupal.
Não, a gente sai junto, a gente não sai, a gente gosta do sofazão.
Eu gosto de saber tudo, Carol. Eu quero saber
É verdade.
tudo.
Mas então, uma dessas coisas sobre relacionamento aberto, porque que eu conversei com nossa amiga Caroline, porque e a gente acho que chegou na mesma conclusão. Que a gente não. Eu, pelo menos, eu não sinto muito conforto de ter um relacionamento aberto por causa da minha insegurança, sabe? Não é nem por. Ai, coisa muito nova, moderna, relacionamento aberto. Eu, tipo, não, na verdade, eu sou inseguro demais pra eu confiar que o meu parceiro, sabe? Tipo, vai ficar com uma outra pessoa e, tipo, ah. É uma coisa muito melhor que tu, tá? Tipo, tchau, sabe? Então eu prefiro a coisa fechada, o rei da monogamia.
Não, eu acho legal também, porque, tipo, eu já pensei assim ao contrário, mas é que para pensar, sou super ansiosa. Às vezes eu tô comendo almoço pensando no jantar. Imagina, eu com...
Tu é comilona, tu não é ansiosa, na real.
Ah, então acho que eu não tenho maturidade pra Adri.
Faminta. Tá, mas disserte sobre a sua opinião
Sobre
sobre isso.
relacionamento aberto, é muito difícil. Acho que deve ser, é muito difícil porque, tipo, tu não tem, não sei lá, acho que todo mundo é um pouco inseguro e tu gosta da pessoa e daqui a pouco tu tá com uma pessoa que tu gosta e tu começa a te apaixonar por outra e tu começa a gostar das duas e daqui a pouco uma briga contigo. Sabe? Meu Deus, eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem administrar relacionamentos duplos, assim, sinceramente. Eu nunca consegui.
É.
Sempre que fui administrar algum relacionamento múltiplo, me fudi. Fica a dica, amiguinhos, não façam.
É que eu, se eu já estiver num relacionamento com alguém que goste de mim, eu já vou ficar surpreso. Imagina se eu deixo a pessoa conhecer outros horizontes, outros
Mas
mundos.
o
Tô
quê?
fudido.
Eu não tenho nem roupa pra isso, tá?
Mas enfim, eu gosto. Enfim, essa dinâmica, sabe? Eu gosto dessa dinâmica. Por mais que a gente convide outras pessoas pra participar da gente, eu gosto do nosso papinho entre nós, que foi como começou o Devo Terror, na real, né?
Meu coração vai ser pra sempre teu.
E o meu cu sempre teu. É tranquilo.
Eu acho legal que a conversa também entre duas pessoas fica um pouco mais dinâmica, porque mais gente, mais assunto, né? Mais conversa. E aí fica todo mundo
É,
se
e
atravessando.
também. Exato, porque agora no, na era do Zoom e do Messenger, dessas ligações, tá inconcebível, né? Conversar com mais de três pessoas aqui.
Exato, e eu me lembrei do Henrique que fez o podcast com a gente do Pânico. Henrique, com a sua figura iluminada e maravilhosa e refrescante, ele falou um negócio muito pertinente, que, tipo, no Pânico, eles têm aqueles bagulho de streaming de pessoa, de coisa, né, que a gente tava discutindo aquela vez no negócio do Pânico. E daí é completamente inconcebível, né, o jeito que eles retrataram, por causa que eles fizeram isso numa época em que não existia. E hoje, comentando aqui contigo o filme Host...
Ah, peraí, Daniela, repete o filme que vamos comentar nesse episódio de Debate Terror.
Hot. Host. E daí, eu achei muito legal, justamente porque eles conseguem fazer direitinho os delay, a tri. Igual a nós fazendo chamada aqui.
É, e era estranho porque o Pânico 4 não foi tão... É, não é tão antigo, sabe? E acho que mesmo as pessoas de 2010 pra baixo tinham uma noção muito estranha da internet, né? Sendo Sim. que a internet tava ali. Ah. Parecia que era gente, tipo, querendo escrever sobre geração X, só que, não, só que era, tipo, tinha 40, 50 anos, não sabia porra nenhuma do que os jovens estavam fazendo, sabe?
Pior, né? É muito isso. É muito tiozão fazendo filme sobre maconha. Cara, eu acho bem engraçado, assim, o jeito que fica... Até, assim, a série que é nova, que tem... A gente não conseguiu nunca mais parar de falar do Pânico, tu percebeu? Tipo, a série nova que tem no Netflix é impressionante, porque é o mesmo erro, sabe? Eles cometem o mesmo erro de ter a imagem boa, mas tu tá na internet, é impossível isso, nem que tu tenha a internet mais foda do mundo, sempre vai dar uma travadinha, sempre vai dar uma pixelizada.
Qual série da Netflix?
O próprio Pânico, né? Aquela série Pânico.
Ah, é da MTV.
É, enfim, é da MTV, pois. Mas tá no Netflix.
Como sempre, eu e a Daniela com todos os fatos. e todas as informações apuradas.
Todas as informações apuradíssimas. Não, mas enfim, é isso.
Mas é, o filme que a gente vai debater hoje é o Host, que foi lançado em 2020. E acho que eu já tinha escutado, eu já tinha ouvido falar desse filme, tipo, muito, em vários canais de cinema e filme no YouTube que eu conheço, mas eu nunca parei pra ver. Eu parei pra ver, acho que uma sexta-feira que eu não tinha nada pra fazer, eu pedi comida e eu falei assim, se eu pedir comida eu vou ver um filme, porque eu não vou ficar jogando LOL e enchendo meu cu de hambúrguer, eu vou ver um filminho, sabe? Aí eu decidi, vou ver esse filme, o Host. Aí eu vi, eu achei muito bom.
Muito bom, eu gostei muito. Ele é um filme, tipo, ele trabalha com aquilo ali, ele não sai daquilo ali por uma questão de... ele é perfeito, assim, tipo, é tudo, até o crédito. Bah, quando chegou na hora dos créditos, assim, gente, eu não vou dar spoiler, mas na hora que vocês verem os créditos, vocês vão dar um tapão na mesa e dizer, não.
Amiga, pode dar spoiler, pelo amor de Deus.
É verdade, então, os créditos, eles são... vejam, assistam o filme. Não, mentira. O filme todo ele é trabalhado dentro dessa coisa de Zoom, né, de reunião online e tudo. Então, quando chega no final, é como se fosse a própria entidade, né, que no caso, agora o Bruno vai dar a introdução sobre o filme certinho, é como se a própria entidade estivesse entrando no negócio do computador pra ver o nome das pessoas e tal, que são os amigos com os quais ela fez a chamada e tal. E aí aparece ali nos créditos o nome de cada um como se fosse uma lista de pessoas pra fazer uma chamada de grupo. Eu achei muito foda isso, porque o tempo inteiro o filme não vai sair daquela tela ali. É só a tela do Zoom, eu achei ótimo, muito foda. E eles trabalham bem honestamente mesmo com essa coisa do delay da internet, da chamada que fica falhando. E eu achei muito interessante também que esse diretor, eu fui pesquisar ele, e o primeiro filme dele é de 2009, né? Ele tem uma carreira muito curta, bem recente, assim. Ele, tipo, em 10 anos conseguiu fazer um filme muito foda, assim. Acho que pelo menos eu julgo, né? Parabéns!
Parabéns pra você.
Parabéns!
Eu não vi mais sobre o diretor. Tu sabe de algum outro filme relevante dele?
Nenhum.
Ou ele é só de curtas, metragens?
Ah, assim? tem uns curtas, exatamente. Tem vários curtas dele no IMDb. Tem até um que é uma zoeira, eu acho, pelo nome me pareceu uma zoeira com o Jorge Romero. É Night of the Living Death, só que escrito D-E-F-H, alguma coisa assim, tipo de trocadilho.
Dos surdos?
É. Exato. É tipo de trocadilho, assim. E daí, tipo, ele é mais não parece ser tão popular, parece mais obscuro, e nenhum dos filmes que ele fez me pareceu muito relevante, assim, mas tem uns outros que é filme de terror também, né? Parece que o rolê dele é terrorzinho. Eu achei da hora mesmo. Fala aí, Bruno, o que tu acha desse filme?
Tá, eu primeiro, como tu disse, eu vou dar o momento Bruninho, o momento introdução. O momento mediador. Então, o Host, ele foi lançado ano passado, se eu não me engano.
Uhum.
E... Não, é, foi ano passado, sim, porque acontece no meio da pandemia,
isso,
sabe? E é gravado completamente pela perspectiva de uma chamada de Zoom, como eu e Daniela estamos fazendo agora, como fazemos nessas últimas temporadas do Debate Horror. por causa dessa merda dessa distância.
Imundícia.
Por causa dessa merda dessa pandemia. Dessa imundícia. O bolsovírus.
O bolsovírus.
E aí, na verdade, elas, é um grupo de amigas que estão se reunindo numa noite de sexta-feira, eu acho. E aí, aí uma coisa que eu quero até entrar contigo, porque tem, não sei se é uma falha do roteiro, não sei, mas uma delas que começa, que é a que tá gravando e que vai ligando pras outras pra saber, pra formar o grupo no Zoom, ela mostra um pouco do apartamento dela e pelo jeito, pelo começo do filme, o apartamento dela já tem algumas coisas ali de sobrenatural acontecendo.
Exato, na portinha, né, a primeira cena já tem, exatamente, ela tá bem satucanada mesmo, ela que faz a chamada de repente pra tentar ver qual que é, fica meio que se rolar no ar, né.
É, e aí assim, ela monta o... É um filme, tecnicamente falando, footage, né? É o de que é a gravação que os próprios personagens se gravam. E aí é essa reunião no Zoom entre amigos, em que uma delas chama uma mulher que já é conhecida por alguém, por ser uma médium, e fazer reuniões espirituais para entrar em contato com espíritos. Então, e aí, obviamente, as outras, algumas levam a sério, outras não. Mas mesmo assim, dão continuidade a esse evento por causa da amiga, porque a amiga principal, ela tá querendo, parece resolver alguma coisa, sabe? Porque, não sei, entre a conversa, não sei se a tua opinião, mas na conversa delas, das amigas, não parece que elas estão cientes que talvez a amiga dela esteja passando por coisas sobrenaturais no apartamento.
O que me
parece que elas só querem... Porque, tipo, é uma reunião e querem fazer uma coisa nova isso. No meio da pandemia, alguma coisa assim.
Me pareceu isso, me pareceu também que já fica bem claro que nem todas elas se dão tão bem, assim, porque quando começa a chamada, aquela menina que é a que começa, tem a outra menina que tem os olhinhos puxados e óculos, que é a que... Eu esqueço o nome de todas elas. É muita mina.
É, eu não me lembro de nenhuma delas.
Né? E daí é a Gema. Gema é a mina que, no caso, e elas não se dão muito bem, assim, no começo, já fica aparecendo, assim. Mas é um filme que ele não dá muitos detalhes de nada, assim, ele fica bem no ar mesmo, mas parece que ela tá chamando as minas porque ela mesma tá com aquela, porque ela já começa a chamada naquele conflito, naquela angústia, assim, né. E a gente já vê que antes tem na casa dela mesmo uma coisa. Mas esse filme, praticamente, é só a conversa delas, isso é muito bom, o diálogo, é incrível. Olha, o filme é curto, tá? Tem 56 minutos. Mas eu, num piscar de olhos, vi que eu tava na metade do filme já. Ele simplesmente voou. Ele, assim, consegue pegar a atenção da pessoa muito bem, assim. E eu tenho puta falta de vontade pra ver chamada de vídeo dos outros, essas lives aí. Ai, veio uma live aqui sobre não sei o quê, plantas medicinais, não sei o quê. Ah, meu, não consigo, é muito chato. Assim, vai lá.
E como tu disse... O filme, ele dá as informações suficientes pra gente, pela uma chamada de Zoom, já saber que alguma delas não se dão bem, que não tem assunto uma da outra, que estão esperando, na verdade... Porque, assim, a principal, ela liga primeiro pra essa menina com
traços
orientais,
isso,
que é
a Gema.
E a Gema tenta puxar assunto com a guria, tipo... Aham.
Tá fechadona pra caralho, assim.
Pois... Sabe? E aí as outras começam a entrar, e aí a principal já começa a se abrir, já começa a conversar com elas normalmente, e aí dá pra ver que tem uma diferença de relacionamento entre elas, sabe? Então, eu já acho que conta muito bem de roteiro e de atuação, sabe? De já nos contextualizar muito bem o pé de relacionamento que cada personagem tem com uma com a outra.
E depois também a questão do relacionamento delas mesmo na casa delas, né? Uma é feliz, tá com a família, a outra tá sozinha, a outra tem um namorado que tá meio que não tá legal, assim, tá brigando. Eu achei bem, bem interessante o movimento do filme, até porque ele não entra muito, né, ele é bem superficial, assim, né, como é que consegue, assim, um momento bem superficial, consegue dar uma profundidade bem grande, e a gente não fica sabendo porra nenhuma sobre a tal da entidade também.
É, o que eu acho um ponto positivo também.
Muito positivo.
Porque, bom, se alguma coisa acontecer de sobrenatural com a gente, por exemplo, se eu me mudar pra algum lugar, tecnicamente é muito raro e muito difícil saber realmente o que tá acontecendo com aquele lugar ou que coisa que tá afetando,
claro,
o ambiente.
Como é que tu vai saber? Por mim, assim, inclusive, eu acho que até se tivesse como nem aparecer, assim, a imagem, porque tem os momentos que dá, né, um relance, né? Tipo, da própria entidade. Eu acho que não precisa ter aquela parte que cai um negócio, que fica caindo coisa. E a parte que aparece os pezinhos na farinha também, que é bem bonitinho. E a parte da máscara, que é esquisita pra caralho. O que, que é? Que diabos é aquela máscara, né? Muito massa aqui. Tipo, bem...
E um dos pontos positivos é... Contextualizando também depois, eu vou contar todo o filme praticamente. E é assim, elas fazem essa chamada com a mulher médium e é meio que um ritual entre elas pra conversar com espíritos, só que parece que nenhuma delas tá sabendo que a amiga principal, tá sofrendo isso com o apartamento, então ela já tem uma predisposição ali pra dar merda, sabe? E aí, uma delas, a Gema, que... não tá levando nem um pouco a sério o ritual. Ela finge que ela entrou em contato com alguém, que ela diz que é algum amigo dela do colégio que se enforcou. E aí começa a dar merda. Aí começa a dar merda realmente. Porque a ligação com a mulher que é a médium cai. E aí todo mundo começa a ter algumas experiências estranhas entre eles, em cada casa, mas ainda na ligação. E aí quando a mulher volta, e aí é explicado que a Gema, tipo, brincou, sabe? Que ela, na verdade, não tinha nenhum amigo que foi enforcado no colégio. Aí a mulher fala uma coisa genial. Eu achei a explicação da mulher muito boa e muito certeira pra costurar, sabe, essa entidade com o que tava acontecendo. Ela falou assim, ó, se tu finge que tu entrou em contato com uma entidade no meio de uma reunião... espiritual séria, tu dá um convite aberto pra alguma coisa que tu não sabe o que vai aceitar.
Exatamente.
Isso eu achei a melhor explicação do filme, sabe? Não falou a entidade que é, não deu uma explicação rasa, deu uma explicação certeira, ponto. Falou assim, ó, você chamar alguma coisa que eu não sei o que que é, vocês não sabem o que que é, e a gente não vai descobrir o que é, mas é foda. E foi por quê? Por burrice de vocês.
Bem isso. Não, em real, assim, que raiva que dá daquela guria, né? Guria bem otária. Mas depois ela vai lá e ainda vai tentar salvar o outro. Achei tão bonitinho, assim, bem pandemia, né? Que ela só chega assim, ó, pim, dá o cotovelinho pra cumprimentar. Ah, meu, barro, minha menina puta da cara com ela, né? Uma tarde desgraça. Tipo assim.
E como toda boa personagem cuzona, ela faz a merda e depois começa a culpar as outras, sabe? Porque começam Bom, a chamar ela, sabe? Tipo, da merda que ela fez. E aí ela fica toda... que guria que dá vontade de dar um murro na cara dela.
É foda.
Pelo Zoom.
É foda mesmo. E eu achei muito foda também a coisa de, tipo, como o filme conseguiu... e o cara! O cara só chega pra morrer. Adorei.
É.
O personagem masculino aparece e some. Deu.
E era babaca também, né?
É um filme praticamente só de garotas.
É, aquele cara tinha cara de ser babaca.
Uhum.
Tinha cara de ser babaca. Aqueles esquerdomacho babaca.
Aqueles caras que gostam de viking, André.
Que toma whisky, porque gosta de... Como é que é? Gosta de Bukowski.
Gostam de comemorar aquele dia verde lá, que é dia não sei do que.
O St. Patrick's Day. Total, total.
Ai, ai.
Ele tem cara de quem ia no cuco na Cidade Baixa. Ele é bem a carinha daquele público.
Com certeza.
Eu ia no cuco também, mas era por outros motivos.
É porque deixavam entrar de graça e eu roubava a bebida dos copos. É.
Bom, não era porque eles aceitavam o meu cartão refeição na época do... Assim, eu ficava muito bêbado nas custas da firma.
Muito bem. Ah, eu queria ir no Vitrô uma vez, deixei de ir porque eu não sabia se eles aceitavam isso, até que um amigo meu falou, bah, eu acho que não, amiga.
Mas e tu, meu amorzinho, o que que tu... Eu vi que vocês, tu e a Luciana, no nosso último episódio, tiveram várias discussões sobre estética, né? E do... Bom, tecnicamente é um home video,
pois,
né? Esse filme. O que que tu achou desse...
Achei desse muito filme? Tri, porque a gente tinha pensado em fazer, na verdade, já o Debate Horror do host antes de fazer o Debate Horror com a Lu, sobre o A Entidade. E os dois filmes, eles têm, eles conversam muito bem, porque tem a ver com uma coisa demoníaca que vem através de uma coisa digital. No caso, ali não é do digital que ele tá vindo de uma reunião. As pessoas fariam a mesma merda, mesmo que não houvesse a porcaria do meio ali. Eu gosto dessa ideia, eu gosto da ideia porque eu não gosto de atribuir nenhum tipo de, assim, o entidade é muito interessante, mas atribuir o mal a um meio que não tem nem mal nem bem, assim, né, eu acho mais interessante é esse do host, porque, tipo, elas iam fazer aquela merda igual, nem que fosse por telefone, tipo assim, sabe, tipo, porque elas estavam predispostas a fazer uma grande merda, assim, e eu acho muito legal a coisa da estética, porque ele trabalha com uma estética coerente do começo ao fim, é aquilo ali, pronto, é que nem, tipo, por exemplo, eu não gosto, assim, tanto do Atividade Paranormal como filme, mas eu acho a proposta desse filme sensacional, a mesma coisa também o Bruxa de Blair, que eu também acho meio... Ah, sei lá, não sou muito. Acho cansativo. Mas eu acho bem legal a ideia de explorar a coisa do meio tecnológico, mas não é uma coisa tipo que nem... Tem outros filmes que exploram o meio tecnológico. A gente tava falando lá do Chamado, do Ring, e do próprio Entidade, que exploram de uma mesma maneira, assim. Eles vão mesclando, né? Eles usam a coisa do filme, a realidade, mas o objeto, a mídia que eles estão usando é uma coisa que tá fora e que aparece mesclado nas imagens. Mas esse não, ele é tipo linha Bruxa de Blair, linha Atividade Paranormal, ele é honesto do início ao fim, né? Aquilo ali, aquela tela. Eu nem pesquisei, mas vou pesquisar agora qual foi o orçamento desse filme, só que eu quero saber nessa vida.
Acho que foi baixíssimo. Acho que foi baixíssimo.
Gente, nem deve ter. Esses dias eu tava vendo vários orçamentos de filme, que é bem engraçado, eu não tenho. Recurso zero. Não, vou colocar aqui.
Ó, Dani, nesse momento, está indo na Wikipédia pra ver o orçamento do filme. Vamos, e agora eu fiquei curioso também, porque ele deve ter gastado só pra contratar os atores e os efeitos especiais. Né?
40 milhões.
Eu achei muito.
Eu também. Olha! Vai ter CPI, hein?
Teve desvio. Teve foi desvio. No que o... Como é que é o nome?
Ah, não, tá errado.
A Lei Rouanet.
É outro filme.
A Lei Rouanet.
Olha a Lei Rouanet. Não, é outro filme que eu tô vendo. Que é isso. É um outro filme que tem...
Ah, é outro?
Esse nome é um tanto quanto comum, não mesmo, não é mesmo? Eu não achei o orçamento do host, mas eu acho que é bem...
Não, peraí. Deixa eu ver.
Não achei.
Agora eu fiquei curioso. Agora eu fiquei curioso, peraí.
Vamos achar. Ouvintes, quem souber qual foi o orçamento do filme Host, pode ligar pra gente, mandar um WhatsApp agora ao vivo, no ar.
É, liga aí, a gente tá ao vivo. Peraí, deixa eu ver...
Sabia que o Jack Nicholson foi casado 17 anos com a Angélica Houston?
Sim, eu sei. E eles têm um filho juntos, eu
meu
acho.
Meu Deus, que coisa horrível. Aquele cara foi muito escroto com ela, meu. Bah, a mina mais legal do mundo. É. Ele foi muito trouxa.
É. Eu não sei, eu não me lembro direito o... Amiga, então, eu tô procurando, eu tô na Wikipédia. Não diz em nenhum momento o...
O filme foi feito entre amigos.
É, pois é, eu não tô duvidando. Eu acho que real o orçamento foi na broderagem, sabe?
Ia ser tão
foi
legal.
Foi na broderagem total.
Ah, isso é mais um motivo ainda. Anticapitalismo, anticomercialismo. Mentira, porque estão vendendo. Não gastaram nada e estão vendendo.
É, e tecnicamente eles estão vendendo, eu acho, em plataforma de streaming, né? Porque é da Prime Video ou da Hulu.
Eles estão ganhando muito pouco, então, porque não sei o resto do mundo, mas nós não pagamos Netflix.
Mas, enfim, sobre a Angélica Houston e o Jack Nicholson, eu soube de uma história também deles, que o relacionamento deles era meio tóxico.
É horrível!
Mas assim, eu posso ser sincero, Acho que a maioria dos relacionamentos hollywoodianos da década de 70, 80, até 90 são todos uma merda. Porque todos os homens eram uma merda nessa época.
É, exatamente.
Continua uma merda também, mas era pior ainda.
Falando nisso, eu vi o Estranho no Ninho, que tu não gosta.
Amiga, o que que tu achou?
Olha, eu vou te falar por que que tu não gosta, que também é coisa que eu não gosto. A primeira coisa é, tipo, ele... O filme eu gosto, tá? Mas eu acho que o personagem do Jack Nicholson é um lixo. É um estuprador de merda, é um criminoso. E eu acho que tudo que acontece é uma merda. E eu acho muito bons atores fazendo o papel, mas acho que ele alivia muito a questão de um manicômio, porque é bem mais punk. Ali tá muito levinho, tá todo mundo de boa. Não, mano, não. E alivia muito, assim, é muito, assim, como é que eu vou dizer, assim, é romântico, romantizado, né? Mas, fora isso, eu acho que é um filme que tem um argumento muito interessante, que é o seguinte. Até um filho da puta criminoso, estuprador de merda, que já foi preso 6 vezes, consegue ser um pouquinho mais eficiente no trato com pessoas que têm problema mental do que o próprio Estado. Porque é muito horrível, isso é uma coisa que eu percebo até nas falas, assim, de alguns amigos que eu conheço que trabalham com saúde mental e tal, que agora, ó, degringolando completamente o assunto, que tem essa insuficiência, assim, né, é sempre uma coisa muito castradora, as instituições são muito engessadas, a instituição não consegue dar conta. Então, hoje existe um movimento muito forte, assim, no qual o Brasil também é um país que, apesar dos pesares, tem uma contribuição muito foda, que é o tratamento das pessoas numa outra perspectiva, que não é a perspectiva manicomial, assim, que é a perspectiva do tratar bem as pessoas, do conviver com elas sem estar usando um uniforme, por exemplo, porque o uniforme é uma coisa que assusta, que repele. Então, tipo, tu vai tratar de igual para igual, sabe? Tipo, geralmente, quando é caso de drogas, tem ex-usuários de drogas que trabalham com atuais usuários, porque já tem... Não vai ser um cara lá, psiquiatra, que nunca usou uma... Difícil um psiquiatra não ter usado uma droga, mas... Tipo, uma pessoa que nunca viveu a realidade daquelas pessoas, sabe? Nunca viveu a realidade social, porque, tipo, não é uma questão de droga, é uma questão de saúde mental, é uma questão social, né? Então, o filme, ele busca pra esse lado. Mas eu entendo quando tu diz que realmente é muito, muito... Ah, meu, tá louco, personagem do Jack Nicholson. Eu gosto muito desse ator, porque como ele consegue militar, sabe? Cruzes. Eu tô vendo toda a filmografia dele agora, ele faz uns personagens que vai te foder.
É, o Iluminado também, o personagem dele é bem cuzão, escroto do caralho.
Uhum. É muito
bom. Mas desse filme, o que que tu achou da enfermeira, amiga?
Vazia pra caralho, que personagem bem mal feito. Agora, sinceramente, quem é que fez esse filme mesmo, Estranho no Ninho? Até eu sei o nome do cara, mas esqueci o nome dele porque eu tenho problema disso, não lembrar. Ele é um puta de um cineasta foda, mas, ai, sinceramente, eu achei aquela personagem da enfermeira muito vazia, assim, muito, sabe? Podiam ter explorado um pouquinho melhor.
Então, ela é considerada uma das maiores vilãs do cinema norte-americano, ou do cinema, tipo, no geral. A mulher, a atriz, ganhou o Oscar por ela. Mas, sinceramente, quando eu vi, e depois eu percebi que retratam essa mulher no, na cultura como um
acho
monstro,
que é mais uma tochação pra fuder a imagem da mulher como uma coisa assim, que fica muito assim, né? Parece um filme sobre, nossa, como as mulheres são castradoras, como as mães e as enfermeiras e as professoras e as mulheres... É, tipo, fica uma coisa assim no ar, né? Porque quase todos os caras ali têm problema com as mulheres, né? Mas é que ele é um filme que ele não tem, assim, ele não mostra, assim, ele coloca tudo muito no plano da fantasia feliz do cara que tá sendo legal com os louquinhos, ele não pensa criticamente, mas tá, tudo bem, vamos ser legal, então, tá, eu analiso esse filme dentro de um contexto dele, daquela época em que parece que não tava se refletindo sobre isso, tava se refletindo sobre outras coisas.
Primeiro que já dá pra ver que o sistema ali é falho, só pelo personagem do Jack Nicholson tá ali e não na prisão, sabe? Dele ter conseguido essa brecha no sistema judicial, que ele deveria estar na prisão apodrecendo lá, estuprador de merda, como tu disse, mas não colocaram ele no âmbito manicomial. E, obviamente, ele, muito esperto, psicopata que ele é, obviamente ele conseguiu dar a maneira dele de se enturmar com o pessoal e tirar proveito dos pacientes que têm problemas mentais realmente, sabe? E colocar eles contra as autoridades que estavam ali. Mas, ao mesmo tempo, obviamente eu não quero romantizar ou endeusar o sistema manicomial e o Estado, sabe? Porque realmente é falho. É falho. A gente no Brasil conhece que... Porra, a gente teve um manicômio aqui que um cara veio aqui, viu o manicômio e vê se isso aqui é um campo de concentração. Tá tendo um holocausto aqui no Brasil, sabe? Na nossa frente.
Sim.
Sabe? O Bicho de Sete Cabeças, ou o filme também, fala um pouco sobre isso.
Mas olha, é bem assim, a gente tem um monte de filme muito bom pra comentar sobre essa questão do manicomial, inclusive o Nise da Silveira, que não é um filme ruim, eu já vi esse filme, acho a Glória Pires uma boa atriz mesmo que ela seja doidinha. Que
eu
não,
adoro ela.
A doidinha que não viu os filmes lá do Oscar, mas, meu, ela é muito boa, assim, a atriz, ela faz a Nise e ela é muito foda. E, tipo, são vários filmes sobre, justamente, né, que a gente tá vivendo um momento de transformação. Esses dias eu e o Itapa, a gente furou a bolha da pandemia, mas a gente encontrou um amigo nosso, bem à distância, todo mundo de máscara e cada um com o seu baseado na mão. Daí ele é nosso amigo e ele vive lá nos Estados Unidos. Eu acho que ele vive em Los Angeles, agora não me lembro onde. Mas ele tava aqui em Porto Alegre e daí ele falou, foi conversar com a gente se encontrou na rua, na praça pra conversar. E ele tava falando justamente sobre isso, que ele trabalha num negócio lá nos Estados Unidos que é como se fosse o CAPS, entende? Que é um tipo de espaço onde as pessoas têm um outro... mudou tudo já. Então, quando a gente fala desses filmes de manicômio, assim, com essa estrutura, né, Foucault... Citei Foucault! Essa coisa que o Foucault critica pra caralho das estruturas, tipo, não é mais tanto assim. Talvez existam vários lugares que sejam assim, mas... É. E uma coisa que eu acho bem, assim, honesta do filme do Estranho no Ninho... É que tem um monte de gente no hospício que não é louco, né? Isso é bem comum, né? Ah, o Sol e Tapa conheceu um monte de gente que não era louca, que tinha ficado internada no hospício pra sempre, que os parentes botaram lá pra se livrar da pessoa. E isso era muito comum de acontecer. E realmente, por esse lado, ele é bem real. Mas é um filme que realmente ele fantasia muito. Ele romantiza muito uma figura que não é pra ser romantizada, assim.
É, um filme que tem uma romantização muito de manicomial é o... Acho que tu já deve ter visto. É o Garota Interrompida.
Uhum. Parece que é uma festinha, né? Talvez até seja pra essas pessoas que são ricas pra
parece
caralho.
Que é uma festinha... É, parece que é uma festinha cheia de garota interessante, cheia de gente... Só que, tipo... A mina... Sabe, a mina... Bom, mas enfim. Enfim. A gente tá falando do Host.
A Angelina
Cara, como
Jolie,
a gente chegou nesse assunto? Como a gente chegou nesse assunto? A gente foi procurar o orçamento do Host, aí tu falou do Jack Nicholson com a Angélica Houston, aí depois tu falou que tu viu Estranho no Ninho.
É que eu adoro a Angélica Houston, bah, eu fiquei puto da cara mesmo, mas aí depois eu descobri que ele ficou tentando se redimir lá, e ela deu muita volta por cima, ela fez um livro contando as merdas que ele fez, ele leu o livro, viu? Disse, beleza, pode comentar pra todo mundo que eu sou uma merda mesmo, tá tranquilo. E ela é bem foda, assim, ela é uma menina muito foda. Mas, tipo, é muito louco, porque ela é filha do John Huston, né? E o John Huston parece que tinha uma história meio love com ela, assim, esquisita, de pai pra filha, assim. E daí o próprio Jack Nicholson tinha um problema também, que ele era filho da mina que ele achava que era irmã dele. E daí eles fizeram, o John Huston, no caso, fez o Chinatown com o Jack Nicholson, que é o filme do Polanski. E é muito louco, né, porque é a mesma história do Jack Nicholson, tipo, imagina, o cara tinha acabado de descobrir por meio de um jornalista que a mãe dele não era mãe dele, era irmã dele, tipo. E ele tava fazendo um filme, tipo, eu acho legal essa coisa do Polanski trabalhar um pouco com as coisas da realidade. Aí depois fui descobrir que o próprio Jack Nicholson usa isso na carreira dele, que ele confunde um pouco a vida dele com a realidade. É muito louco isso.
É, e cara, e como que essas histórias a gente acha que é só novela ou filme, mas como acontece essas porra, né?
E da real,
porque é muita gente... É muita gente... Bom, acho que é muita gente sem lar, que muita gente abandonada,
que
sabe?
Vira artista.
Muita gente que não sabe quem é o pai, que não sabe quem... Não é só que vira artista, mas tipo, que as pessoas acham que por tu abandonar... um filho, o filho não vai crescer e ser uma pessoa e um dia tu vai cruzar com ele, sabe? Ou até, tipo, tu ter filhos, já ter abandonado um filho e não achar que tem uma possibilidade desses filhos um dia se relacionarem e não saberem que são irmãos, sabe?
Pois.
A minha mãe me disse que ela teve uma estagiária que aconteceu uma coisa dessas, sabe, com ela.
Caralho! Uhum.
É. Porque a minha mãe, ela tem, parece que ela tem cara de psicóloga, sabe? As pessoas sentam perto dela e elas falam a vida inteira pra minha mãe. E aí ela teve uma estagiária que sentou um dia lá, começou a conversar com ela e falou que ela tava quase se casando com um cara, tinha transado e tudo com ele, tava quase se casando. E aí, por alguma coisa, eles descobrem que eles são irmãos.
Caralho.
Pois. Ah. E ela disse que ela foi assim, ó, foi um baque.
Que doideira. Não, é, Tedo. A vida das pessoas é uma loucura, né, cara? Então, às vezes a gente se confunde, né?
É. E sabe que é uma loucura também?
Okay.
Fazer uma ligação no Zoom e aparecer um demônio.
Ah, é? Mas eu tô aqui desde que começou o podcast. Agora vai aparecer o demônio.
Mas...
fazer uns olhos.
Que bonitinho, mas isso não é demônio, isso é uma estrelinha. Mas tu disse uma coisa quando tava comentando sobre a estética, que é... que nenhum dos filmes que a gente comentou, tanto a Entidade quanto o Host, nenhum deles, o problema é a criação ou o meio, sabe, que essas coisas são passadas, né? O problema são tanto as pessoas que engajam nesses meios, tanto as entidades onde esses meios se manifestam, sabe? Mas isso, como o próprio nome diz, é um meio, é uma mediação,
exato,
sabe? Entre aquilo ali.
Exato.
Não tem uma... Não, a gente fala tanto... Ah, a internet tá destruindo, sabe, as gerações. Não, né? A televisão tá... Os videogames estão acabando com... Estão fazendo as pessoas ficarem violentas. Não, né?
Ah, a televisão é ótima! Olha só que bonitinho, imagina. Um tubinho luminoso dentro de uma sala onde tu fica comendo. Isso é da hora, imagina. É lindo. Mas...
Exato. Não, o problema é toda uma sociedade que cria... essas coisas para conseguir um controle, como diria Foucault, um instrumento coercitivo, sabe?
Exato.
Tipo, dentro da sociedade, para as pessoas, obviamente, a classe trabalhadora, sabe? E a classe trabalhadora, obviamente, que é despolitizada por causa dessa sociedade,
escrota,
aceita,
que,
sabe?
Que não, tipo, não deixou as pessoas se formarem.
Exato.
É muito triste isso, tipo, essas narrativas hegemônicas que foram sendo construídas ao longo da história da indústria cultural, assim, eles vêm carregando essa tristeza de, por exemplo, que nem fala o próprio Itapa, eu tava falando com ele hoje de manhã, assim, quando ele vê os alunos dele, que são uns meninos negros, pobres, com umas meninas negras, pobre, prostituída, novinha, que acabam usando droga, mas que vão lá trabalhar com ele e que são pessoas maravilhosamente inteligentes, expressivas, incríveis e que têm uma criatividade sui generis, assim, fora, é outro contexto, outras visões, é como se fossem outros mundos e, tipo, o quanto a narrativa hegemônica perde com isso, o quanto a nossa sociedade perde quando a gente tem uma narrativa, um modelo onde a gente fica tentando se encaixar. Porque o bonito mesmo é a coisa do tudo, sabe? De como cada pessoa em cada lugar do mundo vai conseguir se enxergar e se representar. Isso que é legal, né? Isso é uma das partes legais da internet. E é por isso que eu e o Bruno estamos aqui!
Porque a gente tem a nossa própria inteligência, que a hegemonia não compreende. Nosso próprio brilho.
Ah, porque, tipo, a gente é loucão pra caralho.
Né? E eu acho até que, por mais que a gente seja um pouco fora da curva, a gente até que é, às vezes, padronizado nessa hegemonia que a gente vive. E mesmo assim, a gente ainda sofre algumas coisas, sabe? Por diversas características.
Exatamente.
Que a gente tem.
Exatamente.
Mas imagina pessoas, como tu disse, que são pessoas que o Itapa, sabe, ajuda e o CAPS também ajuda, sabe? Que são pessoas, às vezes, muito foda, com uma vivência muito rica, sabe? Que não são não, obviamente o Estado não cuida, sabe? O Estado não fornece nada.
Muito raramente vão ter uma abertura para comunicar a sua visão da condição humana, sabe? E na verdade não é que elas não vão ter oportunidade, é voltando assim, é a nossa sociedade que perde quando despreza toda essa criatividade, quando despreza toda essa inteligência, toda essa juventude negra que morre, que acaba se envolvendo com coisas ruins porque não tem outras opções, porque é atirado para esses redutos, na verdade. A sociedade está perdendo, a sociedade está perdendo a beleza e a criatividade dessas crianças maravilhosas. Assim, é isso que eu penso.
E às vezes também, por exemplo, é onde elas se sentem acolhidas.
É o único lugar que elas vão ser. Exato.
Ai, pensar nessas coisas me dá uma tristeza.
Bad trip.
Nem parece que a gente tá comentando um filme de terror.
Pesamos o rolê.
Mas, enfim. Voltando pro host, eu gostei dessa perspectiva. E o que tu achou dessa coisa do espírito passar, sabe? Tipo, interligar as pessoas e atacar cada uma delas através da ligação do Zoom. O que tu achou dessa perspectiva? Tu achou meio forcei?
Eu achei bem válida nesse filme, porque ele consegue trabalhar de um jeito que vai de boa, que consegue convencer. Porque se fosse uma coisa só que tivesse no meio pelo meio, assim, sem nenhum outro porquê de estar ali. Mas não, é uma coisa que já estava na casa da outra guria, e que daí elas chamaram, fizeram a chamada, o negócio saiu pra fora, e daí o negócio agora, tipo, no caso, no fim do filme, fica bem óbvio.
Pode falar, amiga.
No fim do filme fica bem óbvio, que é um negócio que vai, tipo, meio que ir dali pra todo o resto do mundo, entendeu? Porque ele vai começar a chamar as pessoas vão começar... Enfim, é meio que uma cascata de desgraça.
De merda.
Uma cascata de merda. E é bem, assim, pontual, porque ele tá falando isso numa época em que justamente é a pandemia onde a gente tá distribuindo a desgraça entre nós, né? Então, tipo, ele talvez trabalhe uma analogia muito foda sobre essa contaminação, assim, muito boa. Eu só vi agora isso que eu tô falando contigo.
Não, mas eu não tive... Eu tive a impressão que essa manifestação que elas invocaram meio que acabou os ataques. Bom, outro spoiler. Porque ninguém sobreviveu, sabe? E eu acho que pelo menos o meu entendimento do filme foi que a entidade tava ali só pra atacar eles, justamente porque a conexão e o meio tava só ligado entre eles. Tanto que todo mundo que entrou na ligação, mesmo aquele babaca, o Bukowskiano, o Viking, ele ligou, ele entrou no grupo depois.
O cara tem coque! O cara tem coque!
Exato! E aí ele entrou real só pra morrer, pra receber a porra da entidade na casa dele, sabe? Então pra mim ficou restrita ao meio, sabe? Não ia se alastrar aquela entidade.
Pois.
Mas mesmo assim, só o alastramento de uma pessoa a outra dentro da ligação já diz como tu uma pode ser uma metáfora sobre a epidemia, né?
Exatamente. E é uma epidemia que acontece porque a gente é pau no cu. Uns com
bom,
os outros.
O ser humano é uma merda.
O ser humano é uma merda. Em vez de se preservar e preservar os irmãozinhos, não. A guria tava com problema em casa. Em vez de ela resolver o problema, o que ela fez? Ela fez uma chamada de vídeo com outras 6 pessoas.
Ai, mas eu acho que o problema não foi ela. O problema foi aquela porra daquela gema.
É, aquela gema, pá, avacalhou, meu. Ah, pra que mentir, né? Só pra se aparecer. Ah, para, meu. Tem mais é que se fuder mesmo. Eu, se sou um espírito, vou lá e ando. Agora vocês vão se fuder na minha.
Exato. Eu também. Bom, e é basicamente o que o espírito fez, né? Ah, tu tá levando isso aqui não a sério?
Na real era um brincando filme de comédia. Na real era um filme de comédia. Eu tava torcendo pro fantasma.
Exato, porque ver cada um deles foi uma delícia. Mas outra coisa... Ah, tá. Mas eu vou te falar uma coisa. O que me irrita um pouco nos filmes de found footage é que sempre tem momentos que eu fico pensando bem assim, ó. Não. Tu tá gravando isso aí mesmo? Tu tá com uma câmera na mão sendo atacado e ainda continuando filmando? Eu já teria largado, por exemplo, no final, quando a guria se junta, vai pro apartamento da outra, as duas se juntam e a mina
continua filmando.
Ela pega o notebook dela, fica caminhando pela casa, sabendo que tem uma entidade ali, e continua gravando. Eu fico, não, aí não, né?
Justamente pra mostrar pra entidade onde é que ela tá na casa, que tá tudo apagado, escuro, e ela, a entidade pode achar ela pela luz. Ô meu, vai, eu ainda tava aqui, isso assim. É, isso aí.
É, aí eu acho um pouco forcê.
Eu tava pensando nisso, por causa que tem uns enquadramentos que estão tribunitinhos, né? Isso não é possível que alguém esteja. Eu, por exemplo, aqui agora tô com um diretor de fotografia maravilhoso, me filmando, tô cuidando da luz, né? Porque tem um canhão, o Bruno tá com um canhão ali também do lado esquerdo, né? Produção.
É, na real, eu tô todo mal enquadrado, na real. Tem um foco de luz estourando aqui num lado, o outro lado tá todo fodido, tá todo cagado.
Tá tudo cagado. Não, mas real, tu tem razão mesmo. Essa coisa do desenquadramento certinho no meio do bagulho nada a ver. Mas tu ia falar um negócio e te cortei sem querer, volta.
Eu ia? Tá, não. Eu ia falar uma coisa que, por exemplo, Atividade Paranormal, que tu disse que tu não gostou muito, pra mim ele foi um filme completamente redondo nessa coisa do found footage. Porque... Exato. As partes que... Porque não era só eles gravando, eram as câmeras da casa gravando. E isso eu já acho mais coerente, sabe?
Uhum.
Porque eles não estão gravando o tempo inteiro entre eles, sabe? Segurando uma câmera eles.
Sim.
Aparece mais... as imagens da casa, sabe, gravando eles. E isso eu achei coerente, sabe? Até na Bruxa de Blair, às vezes, quando eles eram perseguidos ou achavam que estavam sendo perseguidos, eu, tipo, como é que vocês estão segurando essa porra dessa câmera ainda?
Meu.
Vai embora!
Não, estão segurando bem direitinho, merda. Assim, o enquadramento tá ótimo, sabe? A luz tá incrível, a trilha.
É, exato.
Não dá. Mas,
tipo... Sabe aquele filme, o que a gente comentou, que era parecido com Todo Mundo em Pânico? O Histeria.
Histeria, aham.
Uhum. Nesse filme tem uma das melhores cenas de deboche da Bruxa de Blair. Que é... Não sei se é do Pânico também, acho que não é do Pânico. Mas quando a repórter vai entrevistar a mulher que vai ser atacada... Não sei se é Histeria ou se é do Todo Mundo em Pânico mesmo. Acho que é do Todo Mundo em Pânico. Que a repórter vai entrevistar uma das gurias que tá no carro, dando uns amassos com o cara, só que o cara sai, e aí o assassino vai matar ela. Ela tá, tipo, falando com a guria sendo atacada no carro, e tipo, o que tu tá sentindo? E a guria, dor, muita dor.
Ai, aí meu, eu vi, acho que tá todo mundo em pânico, sim.
Aí o assassino, o Ghostface termina de matar a guria, ela diz assim, ó, senhor assassino, por que você fez isso? E ele, para caralho, eu só quero fazer meu trabalho, e começa a perseguir eles, a mulher, tipo, o cinegrafista continua gravando ela sendo perseguida, e aí, tipo, dá um corte, ela tropeça, e aí aparece a câmera na cara dela, ela falando, e aí começa a...
Sim, é, todo mundo em pânico, essa cena, escorrendo o narizão,
de ranho.
Que nem, é pra zoar com Bruxa de Blair, mas a pior, real, ai, muito bom, aqueles ranhos saindo.
Essa é a melhor deboche pra Bruxa de Blair, real, porque se eu tivesse na lugar daquela guria que fica gravando assim, eu estaria, tipo, escorrendo também, arrotando, peidando.
Ai, eu ia ter me cagado, certo? Eu ia ter me cagado e começado a dormir. É as coisas que eu faço quando eu entro em desespero. Não, mas eu vou refazer o que eu disse. Porque, na verdade, não é que eu não gosto da Atividade Paranormal, na real, eu até gosto. O problema é que, tipo... Ele é meio que um filme comum, assim, indiferente pra mim, sabe?
Sim.
É, não tem nada demais.
Ele pode ter os... acho que a gente pode achar um filme, tipo, redondinho e alguma
mas
coisa...
Mas ele é bom.
Não ser também do nosso agrado.
É.
Não ser do nosso agrado também.
Não, ele é bom. Se ele passar, eu vejo. Se alguém, se tiver todo mundo vendo, eu vejo. Tipo, se tiver que ver de novo, eu vejo numa boa. Eu gosto, sabe? Tipo, real, assim, assisto, tanto não. E ele é redondinho.
Tu sabe que a primeira vez que eu vi o Atividade Paranormal foi... Eu tava matando uma aula de recuperação no colégio. Eu morava na Zona Sul ainda de Porto Alegre. Eu matei a aula pra ir de manhã no cinema, no Barra Shopping, ver o Atividade Paranormal e eu vi sozinho na sala de cinema.
Caralho, meu Deus do céu, eu não ia conseguir.
Foi... foi uma experiência do caralho. Eu saí cagado.
Eu não ia conseguir. Não, ainda mais esse filme, nem fudendo. Eu tenho medo.
Foi muito bom.
Na verdade, eu sou uma pessoa... Eu tinha muito medo. Eu tinha muito, muito medo. Eu tinha medo de escuro. Eu tinha medo de levantar de noite pra ir no banheiro. Eu tinha medo de dormir sozinha. Eu tinha medo de ficar sozinha. Ah, tinha medo de várias coisas, assim. Daí eu comecei a ver muito filme de terror pra tentar passar, assim. Na real.
É uma psicologia reversa boa, até.
Mas isso foi só depois de uma certa idade, porque quando eu era criança, era de boa, assim. Eu via filme de terror, eu comecei a ficar assim, depois que eu fiquei um pouco maiorzinha, sabe? Tipo, até a minha juventude, assim, e até um período adulto ali, pelos 20 e poucos. Eu fiquei com essa coisa de não conseguir ficar sozinha, não conseguir ir sozinha. E aí eu vi, comecei a ver muito, muito filme de terror, assim, pra tentar passar. E dá, cara, ajuda muito, assim. Aí, tanto que quando eu fui morar aí em Covilhã com vocês, bah, eu ficava sozinha naquela casa que tinha ainda um maior shape de casa de terror, assim, sabe? E os guris saíam.
Era de boa.
Os guris saíam, aquela, bah, assim, uma casa sinistra, e eu, bah, dormia mesmo, assim, cara. Bah, dormia com vontade, assim. Aí, bah, assim, bah. Filme de terror.
Pois é, eu...
Melhor coisa pra passar medo.
Eu, inclusive, eu nunca te, pensei que tu, eu sei, porque eu te acho tão corajosa, sabe?
Pô. Mas eu tive meus momentos, assim, mas não foi na infância. Na infância eu gostava de tudo, coisa de terror, achava legal, assim. Mas é que eu, foi um período da minha vida, eu acho que esse período adulto aí, período de adolescente. Alguma coisa aconteceu que eu não me lembro, mas fiquei com um pouco de medo, assim, de...
Top. Então, eu não... Eu não tinha isso quando eu era pequeno. Eu sempre fui acostumado a dormir no escuro e sozinho, sabe? Eu, quando era pequeno, eu gostava de ir pra cama dos meus pais pra dormir, mas não porque eu tinha medo, mas é porque eu achava tão quentinho e gostoso.
Ah, é bom. Mas,
é. Mas então, eu acho que eu já contei isso na minha... na nosso episódio do Exorcista, mas a primeira vez que eu vi o Exorcista com a minha mãe... com 13 anos, eu não consegui dormir direito mais por uns 2 ou 3 anos.
Sim, a gente até contou a minha história com o Exorcista, né? Que eu era criancinha e fiquei enchendo o saco pra ver. Mas é que é diferente quando tu é criança, porque parece que tu vê a coisa de um outro jeito, né? Eu acho que quando eu fiquei maior, assim, comecei... Acho que foi o meu primeiro namorado que me deixou um pouco traumatizada. Desculpa, foi isso. Adri...
Olha, outro homem enchendo o saco de uma mulher foda.
É, tipo... Até apareceu meu primeiro namorado, não. Porque meu primeiro namorado era um guri querido. É o Thiago. O Thiago, meu amigo no Facebook. Thiago, se você estiver ouvindo esse podcast, eu adoro você.
Você está famoso agora.
Você está famoso agora. Ah, já é famoso. Grande músico. Aí, tipo... ele era legal, meu primeiro namorado. Mas, tipo... meu segundo namorado foi meio traumatizador mesmo. Mas aí já passou também. Aí eu fiquei com essa coisa de ter medo, assim. E aí o filme de terror me ajudou, assim, muito. Aí que eu comecei a namorar meu segundo namorado com 15 anos.
Novinha?
Novinha.
Eu beijei pela primeira vez com 15 anos. Mas eu sempre fui, né? Muito, uma pessoa muito atrasada no, nas modas.
Ah, é legal. Eu podia ter esperado um pouquinho mais.
Que bonitinho.
Eu escolhi esperar, é, mas... Adri.
Mas é, tá. Mas acho que a gente pode ir finalizando as nossas considerações desse filme. Que uma coisa muito boa é que ele incorpora elementos do Zoom que a gente vai pegando conforme a gente vai fazendo, obviamente, muitas ligações do Zoom pra aula, pra apresentar tese de mestrado, pra conversar com os amigos. Por exemplo, os filtros no rosto, sabe?
Ah, sim! A guriazinha do bonequinho.
Exato, os planos de fundos que a gente pode colocar na gente, sabe? E aí ele pega todas essas características, dá pra ver que é a pessoa que montou esse filme, o diretor ou o roteirista, ele conhece muito bem o programa e transformou todas as peculiaridades do programa em artifícios pra te dar cagaço.
Exatamente. E pra fazer o roteiro ficar mais gostosinho. A hora que aquela menina fica usando aqueles filtros, primeira coisa que eu pensei, puta que pariu, na hora que vai dar uma merda com ela, ela vai ficar com essa merda desse filtro grudado na cara. Foi exatamente o que aconteceu. Tipo, é muito bom.
Nem... É, não foi nem isso, né? Tipo, ela, o filtro dela tava ligado, ela apontou pro nada e o filtro reconheceu um rosto que não tinha nada em volta. Eu achei isso muito bom, uma boa sacada.
Mas na hora também, isso me chamou muita atenção. O enquadramento, quando ela tá embaixo dos lençóis, e daí ela fica no telefone dela. Ela tá no telefone, ela tá no notebook, eu não sei. Eu não consegui identificar.
Ela tá no telefone.
É, ela tá no telefone.
Ela tá no telefone.
E daí fica muito bonita as cenas, assim. Tem uma cena que fica só, assim, todo o lençol, assim, branco. E só um quadradinho, assim, com o olhinho dela, assim. Meio apavorada. E aquele olho com aquele filtro, porque ela tá de novo com a porcaria do filtro na cara, embaixo das cobertas, passando mal, assim, apavorada. O que está acontecendo com o boneco? Ai, meu Deus.
É, tecnicamente, a gente pode ver pela uma perspectiva de comédia involuntária. Né?
Alívio cômico. Ai, ai. Alívio cômico foi ver o cara do coquezinho morrer.
Ah, eu amei, amiga.
Pegando fogo.
Mas eu confesso que teve uma hora que as mortes começaram a ficar muito grotescas e eu fiquei tipo, ok, estão forçando um pouco a barra, mas eu entendo. Eu entendo, sabe? Tipo, virou um slasherzão, sabe? Uhum. Que o espírito virou o Rambo e começou a triturar, metralhar todos eles, sabe? Mas eu fiquei tipo, tá, eu vou aceitar. Eu vou aceitar.
Eu acho que o filme ganharia mais mesmo se as mortes fossem mais ocultas, que nem a daquela guria que caiu de um jeito que não aparece como só aquela gotinha de sangue na tela, assim. Aquilo ali ficou legal. Agora, muito embora seja divertido ver aquele cara palha pegando fogo, tanto faz.
Foi bom.
É, foi bom. Mas, tipo, as mortes que estão em contracampo dão mais espaço pra mente humana ficar gritando sobre o que aconteceu, afinal.
É, e eu acho que se eles incorporassem alguns desses elementos únicos, sabe? Tipo, de zoom e de estar na internet pras mortes. Porque eu acho que desses elementos só, a menina que, como tu disse, que caiu, né, do coisa e ficou com a janelinha aberta, só que com um sanguezinho na tela. Uhum. A menina que fez aquele plano de fundo do Zoom, que é ela se gravou fazendo coisinha, sabe? Tipo, no quarto.
Que morte legal. E aí ali.
É. E ela aparecia só de vez em quando pra bater a cabeça.
Sim.
E depois voltava o fundo dela aparecendo ela mesma, sendo que ela tá morta, só que gravado. E eu fiquei, tipo...
Sim, porque, cara, caralho. Muito legal aquilo. Ela tinha feito o plano de fundo. Ah, olha aqui, minha irmã gêmea. Sou eu mesma, não sei o que fazer meu plano de fundo. Vá. Aí, tipo, é muito legal porque eu gosto, até adoro esses vídeos com esses filtrozinhos, assim, sabe? Aí tem um que é muito bom, que acho que eu não lembro se é do Instagram ou do Messenger, não sei. Mas é um bem bagaceira. E daí tem várias coisas. Tem, tipo, uma paisagem atrás, assim, um buraco negro, uma galáxia. E daí é muito assim, cara. É muito bom. Porque, tipo, quando vai, tem uma pessoa que tá atrás de ti que entra, assim, ela vai entrando que nem a menina entrando no bagulho da tela, assim, pra, tipo, Sim. morrer, tá ligado? É muito tri, meu. Uhum. Muito, muito massa, assim. Coisa daquele croma falso, né?
É, eu acho que aquela guria que se jogou da janela e apareceu ela, tipo, toda fodida numa mesa de jardim, sabe? Eu acho que ela podia ter tido uma morte muito melhor se acontecesse, tipo da guria, do plano de fundo gravado, só que com o filtro nela, sabe? Tipo, ela morrer dentro da casa e continuar, tipo, gravando alguma coisa, só que de vez em quando apareceu o filtro, sabe? De novo, tipo, como se tivesse o espírito passando, sabe?
Uhum.
Não sei, mas obviamente mas a morte do cara babaca, até a morte do cara babaca foi palha também, tipo, ele pegando fogo, tipo, autocombustão.
Meu, eu gostei da parte que a menina vai olhar o sótão. Eu gosto dessa personagem, que é a que morreu no croma, né? Quando ela sobe no sótão e ela vai filmar, assim, só aparece duas pernas de pendurado, assim. Eu gostei, porque eu gosto muito de cena de perna de pendurada. Acho que funciona muito bem cenicamente. Quem bota cena de perna de pendurada em filme, se dá bem. Ali. Fórmula do sucesso.
É,
bota cena de perna de pendurada pra sugerir que alguém se matou ou forcado. Não tem erro.
É, mas... E por mais que a gente disse que por um filme que é uma ligação do Zoom e tem algumas coisas rasas, eu peguei empatia por todos, menos a a asiática, a Gema, filha da puta, e o cara. O resto, eu não quero que vocês morram, eu gostei de vocês.
Eu gostei muito da guria de... a dos filtros, adorei ela, meu, que guria fofa!
Ela é muito... Ela tem uma estética que eu acho que vocês conversariam muito bem. Ela é meio...
Uhum.
Eu acho que ela tem cara de fazer uns desenhos muito massa.
De desenhista,
também.
De ser toda dos metal extremo. Pois é. Do demônio.
Curtiu um... e ao mesmo tempo curti um Zeca Pagodinho. Também.
E a MC Carol.
E também torrar uma Shaoriane também.
Torrar uma Shaoriane.
E outra coisa que eu... do filme é que o nome dos personagens é o nome dos atores verdadeiros.
Legal.
Uma coisa, obviamente, seguindo Atividade Paranormal, Bruxa de Blair, onde os atores que participaram, meio que era um dos primeiros trabalhos deles, eles não eram conhecidos, então usaram o máximo possível para as pessoas entrarem, sabe, mergulharem no filme.
Eu tava falando sobre isso esses dias com o Itapa, porque a gente tava vendo que tinha vários personagens que têm o mesmo nome que a pessoa é, tá ligado? A gente viu aquele, eu acho que já te falei em algum momento, não é o documentário aquele que agora eu me lembro o nome, é Quarto 237.
Não é o mesmo que eu tô pensando.
É.
Tá.
Tem outro documentário que eu e Tapa ficamos vendo em casa, que é um documentário da Vivian Kubrick, que ela faz quando ela tem 18 anos. Ela faz enquanto o Stanley Kubrick tá fazendo Iluminado. Ela fica filmando os bastidores. Daí a gente tava vendo isso, e daí a gente... Ah, mas que coisa louca, né? Essa coisa de usar o nome da pessoa no personagem que a pessoa vai fazer. Aí o Itapa me falou que é uma coisa de americano isso. Eu acho que é uma tradição americana, assim. É um saravá americano pra... Acho legal pra caralho. Acho muito massa. Adoro.
Eu não sei, porque eu acho que na França, quando tava o movimento aquele, o
Nouvelle Vague.
Como é que é o nome? O Nouvelle Vague, eu acho que eles usavam também muito isso, sabe? Mas acho que eles gravavam mais a vida real, não era um roteiro, sabe? Eles real iam pra... uma câmera na mão e ideia na cabeça, sabe? Essa máxima, sabe? Mas e aí eu acho que muitos não eram personagens, eram as pessoas real. Mas é verdade, eu acho que é um pouco do cinema americano found footage, de terror, usar o nome dos atores nos personagens pra dar uma imersão melhor.
Sim, exato.
No trabalho.
A gente percebeu isso e ficou, que fofo.
Nossa, se tem Nouvelle Vague, viu? Mas eu acho que dissecamos tudo que a gente tinha que dissecar sobre esse filme de 50 minutos. Acho que a gente até falou muito.
A gente falou
desse
muito
filme. Tá,
a gente tá falou
quase,
de coisas que...
Tá quase a duração do filme próprio.
Mais uma vez a gente falou de coisas que não tinham nada a ver. A gente abriu nossos corações para os nossos telespectadores.
Aí a gente falando mal da hegemonia.
A gente fugiu um pouco da pauta, mas bem pouco. A gente fugiu um pouco do recorte.
E eu ainda acho que a gente devia fazer algum episódio pra falar sobre O Bicho de Sete Cabeças.
Eu acho que sim, eu adoro esse filme. Eu acho que o próximo podcast que a gente vai fazer vai ser sobre o quê? Não sei.
Ah, o próximo podcast talvez a gente tenha outra convidada especial.
Será? Quem será a próxima convidada?
Ou pode ser que não. Ou pode ser que não também. Ou pode ser que não tenha mais podcast também. Não sei.
Depende
o
de
futuro
quando,
é sempre incerto.
Depende de quando que é a banca da galera aí, né?
Mas é isso. Eu te amo muito, meu amorzinho.
Eu também te
obrigado
amo,
por mais
meu
um
amor.
Episódio.
Adorei. Tão fofo. Lindo.
Tu gostou mesmo?
Eu te amo.
Não sei. Eu também te amo.
Eu amei. Eu adorei.
E para todos os espectadores que estão vendo, vão tomar no cu de vocês, que vocês estão perdendo tempo ouvindo a gente. Vai ver a live do Leandro Carnal. Não, Não, não faz isso. Não faz isso contigo mesmo. Não, não vai ver
cara
coisa
é
da...
chato! Chato! Que cara chato!
Não vai ver live de Prioli, não vai ver... Não, não faz isso contigo mesmo. Na real, continua ouvindo a gente.
É.
Tu não tem mais nada de bom pra
ou
fazer.
Fica que nem eu, escolhendo aleatoriamente uns atores pelos quais eu nunca me interessei, mas por de uma hora pra outra eu me interesso, assisto toda a filmografia, depois eu vou lá e desisto, começo com outro, pronto.
Eu inclusive eu quero começar a ver toda a filmografia da como é que é o nome daquela senhorinha que morreu, que era a coisa mais fofa, a diretora?
Agnes Varda.
Agnes Varda, eu preciso ver toda a filmografia dela.
Eu gosto daquele filme, como é que é o nome? Agora a gente tem que acabar o podcast, mas não consigo parar de falar. É aquele, esqueci o nome, mas é que tem a guria, aquela da franjinha, que tem os cabelos compridos. Nossa.
Eu sinceramente não vi nenhum filme dela, por isso que eu quero ver a filmografia dela.
Aquele filme
é
lindo,
dela.
Então vamos comentar a Agnes Varda no próximo.
Vamos, eu pilho. Nosso debate terror pode ser de qualquer coisa, né?
Aí no próximo podcast eu digo qual é o filme que eu tô tentando dizer, mas que todo mundo que aqui está sabe que filme que é. Aquele da guria de cabelo comprido que fica bebendo e que fica por ali. E daí ela vai pra lá, vem pra cá, até que ela morre. É muito bom esse filme.
Tá, é um filme da Agnès Varda, um final de semana pra você. Tá. É isso, gente. Senão a gente vai se delongar mais. Um beijo.
Beijo.
Bom final de semana pra vocês. Até o próximo.
A memória do meu celular estourou.